Deixa eu colocar Shostakovich aqui.
Escolhe uma, Zé.
Meu Deus do céu, eu não vou lembrar. Ah, meu Deus, peraí. Tem uma que eu gosto, que eu usei numa peça, mas eu não vou achar. Dmitri Shostakovich. Porque Casa Grande está aqui, voltando da Rússia.
Beleza.
Garoto.
Tudo certo?
Tudo certo. Como é que foi lá? Bela Copa, hein, meu compadre?
Assim, tecnicamente maravilhoso. E a organização da Rússia foi um espetáculo. Nunca vi nada igual. Nunca vi uma organização igual em nenhum evento. Essa aqui é a sétima Copa.
É isso que eu ia te perguntar, né?
Essa foi a Copa mais impressionante, mais maravilhosa em todos os sentidos. Não tô falando do meu lado pessoal, não.
Uhum.
Tô falando em organização, logística, divertimento. Cara, alegria do povo russo em receber. Eles não sabem o que é alegria. Eu acho que é a primeira vez que eles viram uma felicidade de uma coisa diferente da deles.
Uhum.
Porque viveram muito fechado por muitos anos pela União Soviética. Abriram, mas também muito complicado até se ajeitar.
Continua totalitário com o Putin, né?
Putin, sim. E aí, assim, eles não. As felicidades deles eram com atletismo, ou com tênis, talvez, ou vencendo as guerras na história, né? A felicidade do povo russo durante a história era em cima de uma guerra vencida, não em cima de uma Copa do Mundo.
Você sabe que pra Rússia eu nunca fui, né? E as pessoas falam, eu encontro muitos russos viajando, né? E a gente, eu e a Rafa, a gente brinca, né? Que eles são meio seriões, né? Aí me falando, Zé, o povo russo, ele não é de sair rindo. Então, pra eles, a Copa foi uma coisa louca.
Cara, eles nunca viram
aquilo. Porque todo mundo louco pela rua rindo, né?
Eles nunca viram aquilo lá. E aí, depois de um tempo, eles se colocaram aí.
Uhum.
Eles ficaram felizes pra caralho. Eu fiquei vendo o jogo da Rússia no meu hotel, no telão, com um monte de torcedor russo.
Que legal, velho.
E aí, cara, eles torcendo. Eles torceram quando perderam. Quando eles foram eliminados, eles fizeram festa, cara. Porque aquela seleção da Rússia, ela não ganhava desde outubro do ano passado.
Não, era uma seleção ruim. A gente zoava eles, né?
Aí foram até as oitavas, né?
Foram até as quartas. Foram até as quartas?
Até as quartas.
Quartas, né? E aí eles comemoravam. E outra, né? O jogo daquele microfone tá bom, né?
Cara, tá um espetáculo.
Ele tá chato. O caso começa a falar, ele começa a cair.
Você sabe esse compositor aí? Ele compôs a Sinfonia de Leningrado.
Shostakovich.
Exatamente. E ele compôs uma situação, cara, assim, precária, porque os nazistas fecharam a estrada para São Petersburgo, que era Leningrado na época da Segunda Guerra Mundial. E aí o povo começou a morrer de frio, de fome, de doenças, né? E aí, o frio era menos 40, então os caras colocavam qualquer coisa pra aquecer, pra virar fogo, né? E só sobraram os instrumentos musicais de madeira. E ele compôs a Sinfonia de Leningrado nessa situação.
Aí os alemães cercaram, também depois se ferraram os alemães. Atolaram na neve, perderam.
Perderam. Mas morreu muita gente. A Rússia foi o país que mais perdeu gente, né, na Segunda Guerra Mundial.
Ô, Casa, me conta uma coisa. Eu lembro que a gente tava conversando, você tava indo pro Bolshoi. Você assistiu o Bolshoi?
Eu fui. No primeiro dia que eu cheguei, assisti o teatro, o balé Bolshoi, dentro do teatro Bolshoi, que era o Labavadieri.
Labavadieri.
Exatamente. Pô, 3 horas de balé. Você pensa assim, pô, eu nunca fui em balé assim.
Uhum.
Pô, vou ver balé por curiosidade, teatro Bolshoi, balé Bolshoi. Cara, você fica preso, porque é uma história tão impressionante. E eles não cantam, é só balé, né? E eles vão, a história vai se desenvolvendo, você vai entendendo a história, porque não precisa de idioma. Porque não tem, não, ninguém fala nada.
A arte é universal.
Aí você olha, puta, espetáculos. Aí o teatro, a sua chegada no Teatro Bolshoi pra ver o balé já é uma coisa de outro mundo, né? Todo evento noturno lá começa às 7 da noite. Então você chega, o pessoal tudo chegando pra ir pro teatro lota, com um espetáculo, cara.
Ô, Caso, como você fez que não anoitecia direito lá?
São Petersburgo?
Anoitecia, né?
Amanhã é o dia mais longo do ano, né? Que não vai anoitecer em nenhum momento. Mas eu fui 2 vezes pra lá, as 2 vezes. Uma vez eu fui jantar às 11 da noite, quando eu saí 1 hora da manhã, escureceu, quando eu saí tava claro de
claro
novo.
Claro de novo.
Fica escuro 1 hora e meia.
Foi fácil fazer o Seleção Sport TV? Eu vi
Nossa, aquele programa, cara, eu acho que foi a maior tortura de todo mundo.
Porque entrava às 9 da noite aqui, né?
Começava 2:30 da manhã. Não, começava às 2 da manhã até 4:30.
Amanhã, das 2 às 4:30. Aí o Casa fez o dia, né? Porque você trabalhou o dia. Quando tinha treino, você chegou a cobrir treino, né?
Claro, da seleção, todos que foi possível.
Treino, jogo. Aí ia pro Seleção.
Quando ele me falou,
lá eu chegava no meu hotel 5:30 da manhã.
Véi, dormia quantas horas?
Ah, dormia até, porra, deitava e rolava até uma meio-dia, meio-dia, uma hora, almoçava e ficava com o resto do dia estragado, né? Ixi. O dia que eu fui no teatro, foi esse dia. Eu cheguei 5 horas da manhã, eu fiz a seleção, virei, e aí eu almocei e fui pro teatro. E quando eu saí, eu tava arrebentado.
Mal, né? Mal. Agora, a coisa mais legal de tudo isso, e é o que tá todo mundo comentando, já entrou um monte de ouvinte, e vai ter ali, ó, nem vou ler, gente, não dá pra ler, te mandando um abraço, pelo que você demonstrou, né? Nós conversamos aqui antes de sair, o Casa deu uma declaração, aí eu mandei um WhatsApp, falei assim, Casa, vai ser sua melhor Copa. E foi, né, velho, no teu lado pessoal?
Foi, mas foi em todos os sentidos, mas no meu lado pessoal... Assim, iniciou, porque eu saí daqui com uma proposta de ir sóbrio pra lá, porque eu tô sóbrio há bastante tempo, mas nunca fiz um evento sóbrio.
Tá.
De muito tempo, longe, dependendo de mim só.
Certo.
Eu fui pra Rússia, cheguei sóbrio, queria permanecer sóbrio e voltar sóbrio como eu voltei, né? Mas todo esse processo foi muito difícil, inicialmente, porque a primeira cidade que eu caí foi Liverpool.
Isso, porque, só pra explicar pro pessoal, o Casão, quem lembra no Rock Bola, ele foi pros amistosos da seleção brasileira. E eu até falei, o Casa não volta mais até o final da Copa.
Exatamente.
Então você chegou em Liverpool.
Eu cheguei em Liverpool, e aí eu tinha um amistoso do Brasil e tal, fiz os treinos, e uma noite nós saímos lá, porque todo mundo queria conhecer e tal. Aí, pô, a noite de Liverpool é um espetáculo, nunca vi, é muita loucura, cara. É uma loucura, assim, gigantesca. E quando eu cheguei no beco do Cavern Club, eu tava na rua, virei o beco assim, já era uma loucura, né?
Lotado.
Todo mundo bebendo e o rock tocando alto, e mulheres bonitas, e os caras passando pra lá. Eu, Mauro Naves, mais alguns. Nós chegamos ali na porta do Cavern Club. Aí eu tirei uma foto com a estátua do John Lennon, tocando Beatles pra cacete. Os caras, vamos entrar. Aí eu fiquei na porta, refletindo, né? Cara, será que vai ter uma outra chance?
Logo de cara.
Eu tô na casa do rock, cara. Eu amo rock and roll. Entro, não entro. Desisti. Fui embora.
Tá.
Quando me troquei, pus o pijama. Quando eu deitei, eu falei assim, pô, acho que eu vou me trocar e vou voltar, cara. Eu não posso perder isso. Aí pensei. Eu falei, cara, eu não vou colocar minha vida em risco.
Tá.
Por causa de uma coisa que eu amo. Por isso que foi difícil. Eu tive que renunciar uma coisa que eu amo, cara. Um lugar que eu amo, a música que eu amo, meu estilo de vida, sabe, o modo que eu vivo, eu tive que renunciar naquele momento. E aí renunciei, foi a situação mais difícil, sentido que eu passei na minha vida, né?
E logo no primeiro dia.
Logo no primeiro,
né?
De cara. Depois disso foi tudo tranquilo. Aí não aconteceu mais nada, porque eu renunciei o rock and roll numa noite no Cavern Club. Pô, podia cair o mundo, que nada mais ia acontecer comigo.
É verdade. Tava lá, né, Beatles. E eu falando pra ele, faz a tour do bus, né, do ônibus. Faz, imagina, coitado, segurando a onda lá.
Segurei a onda. E aí o resto foi normal, que aí foi normal como aqui. Saía com o pessoal tomava vinho. E eu, quando acabava, a gente ia embora. Quando saíam eu e mais três pessoas, os caras respeitavam pra cacete. Quando saía uma turma, aí o pessoal bebia vinho pra caramba. E eu saía lá pra fora, jantava, ficava esperando eles acabarem. Ficava lá fora fumando cigarro, dando uma olhada, cidade e tal. Aí eles iam fechar, eu entrava, pagava também e ia embora. Sem crise. A única crise foi em Liverpool mesmo. Não tive mais crise nenhuma.
E não teve mais nada assim de repente um garçom chegar com uma gelatina e você gritar feito um menininho.
Olha a gelatina!
Não cruzei com a gelatina. Não cruzei com a gelatina.
Então você renunciou ao rock and roll lá por conta de algo nobre, né? Que a gente tava falando. Mas eu quero que aqui você escolha uma música, vai, pra gente tocar um som.
Pô, como eu cheguei da Rússia, de Moscou, vivi lá em Moscou por 40 dias, né? Minha casa foi em Moscou, ia e voltava. Todo mundo já me conhecia na região que eu fiquei. Aí eu vou escolher White Rabbit do Jefferson Airplane. Porque eu adoro essa música. É um dos clássicos da minha vida. Uma das 5 músicas que eu mais gosto. E é o melhor restaurante de Moscou, né?
White Rabbit.
É? O maior restaurante. O 23º do mundo. Considerado melhor, o 23º melhor restaurante do mundo.
Então vamos tocar o restaurante, vamos tocar o White Rabbit, Jefferson Airplane, que o Casão tá pedindo aqui. Vai lá, escuta aí.
Makes you small, and the ones that mother gives.
Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small.
Aí, ó, o som que o Casão escolheu aqui foi Jefferson Airplane, White Rabbit. Aí já entrou a segunda versão atrás, tá? Eu tive. Ah, eu vou deixar de BG, vai. Vou deixar de BG já que você. Pronto, aqui, ó. Tá? Vou deixar de BG. Tem muita gente falando um monte de coisa, Casão. Aí, assim, a gente. Vamos falar da Copa, né? Tem gente perguntando do Neymar. O Yuri voltou da Austrália, falou que os amigos dele chegaram lá, ah, Brasil, pô, vocês perderam a Copa. Aí os caras falaram, vou imitar o Neymar, se jogava no chão. O Caju, a mesma coisa.
É o que
aconteceu. Nosso correspondente.
É o que ele alcançou com tudo que ele fez, cara. Ninguém fez nada pra ele, pra acontecer isso com ele. Ninguém fez nada pra acontecer isso com ele. Há um ano atrás eu falei que ele era mimado.
Sim.
Né? Caíram matando. Falei no Bem Amigos que ele estava se colocando como o jogador mais antipático do mundo. Causou uma polêmica também. É o que eu estava prevendo. Tudo que eu falei lá atrás, não é que eu sou gênio, não. É que eu tive uma percepção de comportamento, porque eu faço terapia, gente, há 10 anos. Então eu sou. Eu tenho uma puta experiência de comportamento humano. Tenho uma super experiência de comportamento humano. Porque a minha recuperação foi em cima do meu comportamento. Né? Eu tive que modificar o meu comportamento. Então tudo na vida de qualquer um depende do comportamento da pessoa. Nada acontece sem que seja por causa do comportamento, né? Uhum. Claro, o comportamento humano é a coisa mais importante de um ser humano. Tudo que vai acontecer na vida dele vai depender do comportamento dele, né? Nada acontece, você não se comporta de um jeito e acontece uma outra coisa na sua vida. Não tem, isso não existe. Não é real isso. A realidade, a verdadeira realidade dos fatos é em cima do comportamento de cada pessoa. A pessoa, o cara resolve traficar, vender droga, o comportamento dele vai levar ele aonde? Ser preso, ser morto numa troca de tiros, assim por diante. O comportamento é assim. Tudo que acontece para as pessoas é o comportamento. E eu estava vendo que ele estava tendo um comportamento que levaria ele a uma decadência, como aconteceu. Eu não esperava isso dele ficar rolando.
Sim.
Eu esperava ele jogar muito mal na Copa, não jogar bem, todo mundo perceber. Começou com ele pintando o cabelo, sabe? Aquelas coisas de comportamento que não cabe no momento ali. Uhum. Você está na véspera de uma Copa do Mundo. Aí você vai estrear
focado,
no outro dia.
Focado, né?
Focado, você vai pintar o cabelo? Você tirou seu foco pra pintar o cabelo, entendeu? Esses detalhes. E aí, essa mania dele de se jogar acabou causando uma grande decadência na imagem dele, né? Hoje ele ele virou chacota e...
E
foi ridicularizado pelo mundo todo.
E o caso, como é que se recupera isso? Ele vai ter que jogar muita bola, ganhar muito...
Cara, assim, não é bola, né? Porque ele não foi ridicularizado por causa da bola. Ele foi ridicularizado por causa do comportamento, na bola.
Né?
Na bola ele jogou, ele fez uma Copa mediana, ele fez uma Copa, como se diz, discreta. Como os outros jogadores do Brasil
como
fizeram.
O time inteiro.
Ele não,
né?
Foi o Neymar que todo mundo esperava.
Não foi o Neymar que todo mundo esperava. Mas nada de horroroso que pudesse virar uma chacota. A chacota virou em cima do comportamento dele. Então é o seguinte, vai ser uma luta, porque vai ser muito... Não adianta você entrar num jogo, fazer 5 gols, ganhar as Champions, se o seu comportamento continuar o mesmo. Você vai continuar sendo ridicularizado, porque a causa de tudo isso é em cima do comportamento que ele teve. Então ele tem que mudar o comportamento dele mudar o comportamento para as pessoas perceberem que ele não é mais aquela pessoa que eles ridicularizaram.
Que eles
enquanto
agora.
Não passar aquilo, vai ser ridicularizado, cara. Tá. É comportamento, cara.
Comportamento. E onde foi, assim, eu até ontem a gente tava no Rock Bola, eu falei, a minha opinião, o Brasil não foi uma catástrofe.
Não.
Mas não evoluiu como a gente achou que iria evoluir, né, cara?
Assim, a seleção mostrou, até chegar à Copa, um futebol encantador, um futebol envolvente, desde as eliminatórias. E nós esperávamos aquilo. Tanto se falava, como eu falei várias vezes, se o Brasil jogar o que jogou nas eliminatórias, vai chegar na final. Ele jogou um futebol encantador. E não apresentou. A evolução do primeiro pro segundo foi muito pouco. A evolução do segundo pro terceiro também foi muito pouco. Quando foi pro quarto, que foi com a Bélgica, com a México, nós fizemos um segundo tempo muito bom, agressivo pra caramba, né? Precisava ganhar e foi super agressivo. E aí, quando chegou contra a Bélgica, nós não respondemos no primeiro tempo. O time da Bélgica, a estratégia deles ia ser aquela mesmo. Uhum. Qualquer seleção que joga contra o Brasil, em qualquer competição importante, ela tenta ganhar nos primeiros 30 minutos. Porque se ela faz 2, 3 gols nos primeiros 30 minutos, já complica. Uhum. Se ficar 0-0, o futebol do Brasil envolve os caras depois dos 30 minutos. Baixa, o Brasil tem uma grande posse de bola, erra pouco passe e começa a engolir o adversário. Mas nos primeiros 30, todos eles jogam o máximo para tentar surpreender o Brasil naquele momento e fazer 1, 2 gols. O México tentou, não conseguiu.
É verdade, logo
de cara. Costa Rica tentou, não conseguiu. A Sérvia tentou, não conseguiu. A Bélgica tentou e conseguiu. Aí depois fez um segundo tempo muito bom, Brasil.
Perdemos uns gols, acho que eu faria um.
O Douglas tinha entrado na virada, o Tite errou. Contra a Costa Rica, virou o jogo, tava 0-0, virou o jogo, ele colocou o Douglas Costa e incendiou o jogo. Contra a Bélgica, você tá perdendo 2-0, você não coloca o Douglas Costa?
Você acha que ele foi muito cauteloso?
Eu acho que ele foi super cauteloso. Que,
tipo, demorou demais pra dar uma mexida.
No jogo da Bélgica, terminou o primeiro tempo, você coloca o Douglas Costa e coloca o Firmino. Tira o Gabriel e tira o William.
De cara.
Aí depois um pouquinho você coloca o Renato como ele colocou.
Uhum.
Porque o Renato entrou muito bem. Uhum. Mas a gente não sabe se o Renato ia entrar muito melhor se já tivesse o Firmino e o Douglas Costa e o Brasil massacrando e pressionando. E o Renato entrou no intervalo e ele teve que virar aquele negócio. Ele que teve que fazer o gol, ele teve que incendiar. E ele não é jogador de incendiar, ele é um jogador de armar, de toque. Mas ele teve que mudar a característica dele para incendiar o jogo, que não é a característica dele. Depois entrou o Douglas. E depois, mais tarde, entrou o Firmino. Aí o bicho pegou pra Bélgica. Mas já devia ter um intervalo. O bicho já devia começar a pegar pra eles quando começasse o segundo tempo. Eles não iam suportar. Douglas, Firmino, o Neymar ia pegar moral com os outros jogando bem também. O Coutinho e o Renato. O Brasil tinha plenas condições de virar.
Você acha que continua o Tite? Continua essa comissão técnica? Eu acho,
cara,
que
é o seguinte, na empolgação da eliminação, que não foi tão ruim, que o trabalho do Brasil é bem feito, todo mundo falou, todo mundo bancou, tem que ser o Tite, tem que ser o Tite, tem que ser o Tite. Eu também. Agora, que passou um bom tempo, tem que se prestar atenção nos erros.
Né? Entendi.
Não foram poucos erros que aconteceram.
E erros de organização da equipe, né?
Por exemplo, o Tite.
Arruma esse microfone lá,
agora já está quase acabando.
É isso que eu estava te fazendo.
O Tite, por exemplo, não poderia, de forma alguma, suportar as vaidades, principalmente do Neymar. Trazer cabeleireiro pra Copa. Vamos jogar bola, Neymar. Não tem cabeleireiro. Nenhuma outra seleção levou cabeleireiro pra nenhum lugar. O Brasil levou 2.
Eu pensei que fosse mentira isso.
Inclusive, ele cortou o cabelo com o cabeleireiro do Neymar. Tanto que você vê como ele entrou no
na
vibe do cara.
Não isso levou psicólogo,
não,
né?
Não também. Levaram psicólogo, mas levaram cabeleireiro. Cara, esses erros que ajudou o comportamento a ser mal, entendeu? Que se ele chega e dá um black, ó, Neymar, não tem cabeleireiro, cara. Não vai trazer, caramba, vamos jogar a Copa do Mundo. Seu cabelo não vai crescer pra te atrapalhar até o final da Copa. Vamos embora, não tem vaidade aqui, tem futebol. Se ele fosse nesse sentido, ele ia dar uma dominada no grupo. Mas ele não foi, o Neymar dominou o grupo. Tá. Porque, né? E aí a vaidade dele foi. Eu espero que o Neymar reflita, pense, porque a casa caiu legal pra ele. A imagem dele tá péssima no mundo.
Nossa, assim, eu fiquei bom. Eu achei no começo que eu tava exagerando, depois eu fui ver, velho.
Aí eu vou te falar uma coisa. Parece que é o fundo do poço, né? Mas ainda não é. Porque ele vai se apresentar no PSG. O Mbappé foi campeão do mundo. O Mbappé foi o melhor jogador jovem da Copa do Mundo.
Carregado pela torcida.
O Modric foi o melhor jogador da Copa. Né? Uhum. Tem esse deboche dele. Okay. Ele vai jogar a Champions League. Quando ele vai em outro lugar, os caras vão começar a imitar no estádio. Você vai ver que a barra vai ficar pesada. Não está pesada ainda porque ele se escondeu. Ele não está vivenciando. Ele não está vivenciando o que ele complicou para a vida dele, o que ele causou. Ele não está vivenciando, ele está escondido, ele só está vendo as coisas acontecerem, mas não tá chegando na pele. Quando começar a treinar, vai chegar na pele.
Mas da onde? É que não dá pra gente analisar a cabeça de uma pessoa, né? Mas você foi jogador e tal. Eu fico pensando, da onde o Neymar tirou que seria legal fazer o que ele fez? Não é pelo. Porque realmente ele apanha. Ele leva porrada.
Como os outros levam.
Mas, por exemplo, eu vi o Griezmann. O primeiro gol da França não foi falta. Uhum. O Griezmann cavou a falta. Uhum.
Ele não se jogou.
Ele dobrou e caiu, né? O juiz engoliu a falta. A gente pode condenar o Griezmann? Eu condenaria. Estaria hoje falando, se fosse o Neymar, teria fodido e tal. Mas a diferença é da onde ele tirou que aquilo é um ato teatral convincente, sair rolando que nem um bife a rolê, ou dia. Berrar e gritar, rolar como se tivesse levado um tiro.
Vou falar uma
da
frase.
Onde saiu então, isso?
Saiu o seguinte, eu vou falar uma frase que o Renê Simões falou quando o Neymar brigou com o Dorival Júnior numa partida lá.
Faz, eu lembro, anos, quase derrubou.
Derrubou,
né? Ah, é verdade.
E o Renê Simões falou assim, estamos criando um monstro. Esse menino é o jogador mais mal educado que eu já vi. Mais sem respeito que eu já vi. Nós estamos criando um monstro. Foi o que o Renan Simões falou. E foi o que aconteceu.
Você acha que é assessoria também?
Cara, total. Assessoria. O pai dele é assessor dele? Cara, o pai dele. Ele é aquilo que ele vê que o pai dele é. O pai dele é super deslumbrado também. Não vou falar em relação a caráter que não me interessa.
Isso, porque a gente não sabe, né?
Deslumbre. É o que o pai dele mais tem, cara.
Ô, Casa, nós fizemos um WhatsApp, quero ver se dá tempo de rolar, que é sobre a volta.
Sim.
Tá legal? Rola
tá legal.
Ou não rola?
Tá?
Rola. Sobre a volta. Eu falei, a volta do Casão tá chegando da Rússia, voltou pra cá, vamos ver o que os ouvintes falaram da volta. A volta de qualquer coisa.
Ok.
Volta de namoro, trampo, viagem.
949-089-89-949-089-89-94.
Oi, Zé, meninas do Balacobaco, meu nome é Cíntia, tô falando aqui de São Paulo, do Cambuci, e o tema da volta, a minha volta é a volta à vida, a volta a viver, a saborear as coisas pequenas da vida. O ano passado eu fiquei muito doente, fui tratada, tô curada, e agora eu tô aqui de volta com sabor nas pequenas coisas, querendo viver perto das pessoas que eu amo, e aproveitando a vida de verdade, dando valor às coisas que realmente importam. E é isso, vamos voltar a viver. Um beijão, saúde a todos.
A gente estava no Japão, né, como Dekasegui, depois de 4 anos e alguns meses, voltamos, né, e já cheguei em São Paulo, pá, e vai, pega a marginal, a hora que você pega a marginal, Tietê, vem aquele cheiro horrível, né, meu, ali, puta, voltamos, também Sampa.
Que é Fernando de Jandira. Cara, falando sobre voltas, uma volta muito engraçada aconteceu comigo, foi de uma empresa que eu trabalhei, eu tive uma discussão com o meu gerente e logo em seguida eu tava pra vencer umas férias, eu peguei minhas férias normais, porém já fiquei cismado. E aí que veio o engraçado, viu? Quando eu voltei, nem minha mesa mais eu tinha, pra você ver, viu? É cada tipo de volta que a gente tem na nossa vida.
Oi, eu sou a Gabi e eu quero deixar bem claro que a única pessoa que queria que o Yuri voltasse logo nessa empresa era eu, porque eu tava fazendo jornada dupla e eu não tava mais aguentando o cansaço. Yuri, eu te amo.
Fala galera, bom dia. Aqui é o Ítalo de Jandira, Zona Oeste de São Paulo. Só falando aí, meu, aquela invasão do jogo do Vasco de ontem não foi um rato não, aquilo ali tava mais pra capivara.
Do Balacobaco 2.0.
Pois é, Casa, e aí, Walter Casagrande Júnior volta da Rússia depois de 45 dias viajando. Como é que você volta? O que volta diferente em você, Casão?
Cara, eu volto com a página virada, se for definir assim, a página virada. Faltava um evento como esse, grande, muito longo, né? Com muito tempo fora, eu sozinho, para ver qual era o estágio que eu estava na minha vida de recuperação. E, meu, voltei, fechei o livro, começo a escrever outro. Só vou responder algumas coisas sobre o meu passado, porque foi tão impactante que eu falei domingo, tem muita gente querendo saber, entrevista. Sim. Quando acabar esse tempo da minha volta, daqui uns 15 dias, um mês, sei lá, eu não falo mais sobre o meu passado, porque o meu passado fechou.
Virou.
Agora eu sou outro cara, agora eu sei que eu sou outro cara. Agora eu posso ir pra China que eu volto.
Tá tudo bem.
Tudo bem.
Isso é muito legal. É. Pra que as pessoas entendam, eu vou abrir aqui. Muitas vezes quando a gente saía, o Casão me explicava, falava assim, Zé, eu estou em recuperação. É uma coisa constante.
Constante.
É,
né?
Constante. E muitas vezes o Casa saía com o terapeuta.
Muitas vezes.
Muitas vezes. E essa foi a primeira vez em anos que o Casa pegou a malinha dele, foi lá, li, 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 blaga, 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 li, 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 li. Sobe, desce, vai pro hotel, resolve pepino, não entra no Cavern Club.
É.
Da próxima vez a gente vai entrar.
Posso
entendeu?
Entrar.
Porque é isso. Aos poucos,
esta vez eu não podia entrar.
É, esta vez, né? Porque mas voltou.
Eu não sabia o que ia acontecer. Na próxima eu já tô garantido.
Né?
Posso não, até assim, não entrar também. Depende da minha vibe que eu tiver na porta.
E assim, todo mundo que gosta muito do Casa, a gente aqui e tal, todo mundo tava preocupado com isso, né? Uhum. A gente eu falava com ele todos os dias, várias vezes por dia, e como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que foi hoje? Alguma coisa? Né? Então assim, o tempo todo. Então isso...
Foi legal, cara. Foi legal, tô me sentindo muito bem.
Eu preciso falar, eu tenho muito orgulho de você, já falei.
Obrigado, José.
Cara, foda tudo que a gente foi conversando.
Posso falar o nome da minha motorista lá de...
Aquela
russa? Não. Qual a dela? Outra. De Moscou.
Ah, tá.
A Yulia.
Yulia? É Júlia em russo.
Não, é que eu lembrei do Yuri. Ela é Yulia.
Só por conta disso, que você só lembrou por conta dela, disso. Né?
Uhum. A Yulia, olha lá.
Não é Yara, né?
Tem uma coisa que aconteceu que eu achei muito legal e muito interessante. Pô, a segurança na Rússia sempre foi muito forte. Uhum. Pra você entrar naquele país é complicado. Você passa em 4-5 esteiras lá, né? pra bolsa, beleza. Você não pode esquecer nada, porque todos eles acham que é uma bomba que tá ali. Qualquer coisa. Na véspera do jogo com a Bélgica, eu fiz o treino da seleção brasileira. Aí eu subi numa salinha pra fazer entrar ao vivo no Globo Esporte com o Tino Marcos. Sim. Entrei, saí, fui embora pro hotel, babalá, subi, me troquei, desci pra eu sair pra jantar. Tô lá embaixo, tal, senti falta da minha bolsa. Falei, esqueci no quarto. Fui lá, ela não tava.
Ai,
cacete. Aí liguei pras pessoas, acho que esqueci no estádio. Onde você tava? Eu tava aqui assim, foi lá. Mesmo sem lembrar direito. Né? Aí, depois de uma meia hora, eu falei, vai lá no estádio. Aí eu fui lá. Cheguei lá, eu passei por aqui. A porta que eu tinha feito o negócio com o Tino tava fechada. Acabou, não dá hoje e amanhã. Marcaram comigo no outro dia, 11 da manhã. Quando eu cheguei lá, 11 da manhã, cara, tinha uma mulher, ela sentou comigo e falou assim, vamos ver aqui. Pum, apertou o botão, passou eu chegando no estádio, passando a esteira, pegando minha bolsa do outro lado, eu indo ver o treino, eu voltando do treino, eu subindo a escada, eu entrando na sala, eu fazendo o jornal com o Tino Marcos, eu voltando, pegando minha bolsa, descendo, caraca, passando e indo embora. Então a bolsa eu não esqueci lá.
Você levou a bolsa?
A mulher mostrou... Cara, no outro passo, dia de manhã, eles filmaram o passo de todo mundo que tinha lá. Todo mundo que tava lá dentro tava filmado.
Nossa.
Então a minha presença dentro daquele estádio tava filmada. Meu, assim, eu achei assim.
Como tava, você
chegou lá, tava montado o dossiê Casagrande.
De vídeo.
De vídeo, né?
Pô, beleza, voltei pro meu hotel. Falei, o motorista falou que não tava no carro. No meu quarto não tava, voltei pro hotel. Cheguei lá, fui lá na recepção, falei assim, meu, eu preciso ver o vídeo, que aí eu vi o vídeo de lá. Eu preciso ver o vídeo da minha chegada ontem aqui no hotel, porque eu perdi minha bolsa, não sei onde ela tá. Aí o cara falou assim, 12:11, seu quarto. Aí ele pegou, peraí, pegou a bolsa, tô, me deu. Subi pro quarto.
Subiu com a bolsa.
Cara, você acredita no negócio desse?
E o Casa com essa bolsa, a gente não tem noção.
Sem tumulto. Sem confusão, sem o mínimo risco de alguém ter pegar minha bolsa. Nada, lá não tem nada. Você esquece o celular aqui, você volta no outro dia, a pessoa do bar lá vai estar, ó, pedi um celular, tô, é seu.
E a bolsa, cara, intacta, com tudo dentro, como tudo.
Só abriram pra ver.
Pra ver se tinha uma bomba ali dentro,
porque
também,
cara,
né?
Porque o cara sabia que quarto que eu tava, porque ele viu o meu nome aqui dentro,
uhum,
né?
Uhum.
Cara, espetáculo de segurança, cara.
Nossa. Bom, gente, eu queria ficar o dia inteiro, Casa, mas tá acabando, tá? Casa Grande, eu quero um aplauso de todo mundo aqui, porque esse cara...
Aê!
Eu falei, assim, aê! Ó, a França ganhou a Copa, mas o Casão venceu.
Venci a minha Copa.
A tua Copa. Obrigado, Casão. Valeu todo mundo, gente. Valeu, Casão, valeu.